Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque estamos firmes em Ti. E o Teu amor em nós pode fazer toda a diferença na vida dos outros. Obrigado por essa graça em nossa vida. Aleluia. Muito bom dia, pode assentar-se. Essa segurança que temos nele é também a oportunidade de abençoar outras pessoas. Estava ouvindo a Renata testemunhar do irmão dela. E quantas vezes nós estamos passando por dificuldades, uma pessoa da nossa igreja ontem estava lá numa cidade da Bahia, porque anteontem precisou viajar para lá para sepultar o pai. Quantas pessoas sofrem, passam por problemas, e nós temos uma maneira simples de abençoar, anunciando que Jesus Cristo é aquele que pode mudar todas as situações. E eu quero encorajar você a pegar o seu celular, você que está aqui, você que está em casa, se você entrar lá no YouTube e você entrar na conta da igreja, primeira coisa que você pode fazer para abençoar alguém, logo abaixo, eu estou com o meu celular com a imagem pequena aqui, então talvez não apareça para você, mas logo abaixo, a primeira linha, tem lá um lugar para você dar um joinha, para você curtir. Não é para dizer uau, como vocês são incríveis. Quando você dá um joinha, você não está enchendo a bola da gente, você está ajudando essa mensagem a chegar em mais algum lugar. Então, se você pode fazer isso agora, pega seu celular e faz. A outra coisa é que, passando um não joinha, né? Esse aí não pode. Do lado, você tem que compartilhar. Quando você usa essa ferramenta compartilhar, você faz com que alguém que Jesus coloca no seu coração possa receber uma mensagem que pode mudar a vida da pessoa. Às vezes, o amor que faz mudar o mundo já está em nós, mas a gente não usa as ferramentas. Aí você não pode chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas hoje você pode usar uma ferramenta simples que está na sua mão. Às vezes a gente pega o celular toda hora para ver tanta coisa. E nós podemos usar essa ferramenta da internet, esse recurso, para abençoar alguém. Nós estamos numa série à mesa, pensando que Jesus nos convida à mesa, e é justamente por isso que nós estamos celebrando a ceia juntos. Porque Jesus, ele senta à mesa, não era uma mesa como essa, era uma mesa no chão naquela época. Mas a mesa não era o móvel, mas era o ambiente preparado para comer juntos, para partilhar a vida. E grande parte das nossas memórias, e as memórias mais significativas, muitas vezes têm relação com a experiência à mesa. A mesa não é só um lugar para comer. Em alguns países da África, nós fomos com uma equipe da nossa igreja para Ruanda, conhecer a realidade da transformação naquele país, que aconteceu porque três pilares da sociedade se uniram para transformar uma nação: o governo, os homens de negócios e a igreja. E a igreja mobilizou voluntários no país inteiro e gerou tanta transformação que pessoas pobres, sem recursos, decidiram trabalhar para abençoar outras pessoas. Numa das casas que a nossa equipe entrou, não tinha mesa, não tinha cadeiras para as pessoas sentarem, tinha cama para dormir, maior parte delas no chão, mas cama mesmo, não cama alta, mas cama, né? Um estrado, um negócio arrumadinho lá. um fogão para cozinhar, a lenha, uma máquina de costura, que todos acharam que era para que aquela mulher da casa tivesse uma fonte de renda, era ela que trabalhava na máquina. Mas curiosamente a máquina de costura não estava ali para gerar renda. Ela fazia voluntariamente uniformes para crianças irem para a escola que não podiam pagar. Não tinha uma mesa na casa dela. Não tinha um sofá, não tinha cadeiras para sentar. Tinha um banquinho para sentar na frente da máquina de costura. Mas ela era um instrumento para abençoar outras pessoas. E naquele país, que se tornou o primeiro país do mundo sem orfanatos, quase todas as casas têm pelo menos uma, às vezes duas ou três crianças que foram órfãs, mas que foram adotadas, porque Deus tem para cada órfão um lar. Quando a igreja de Jesus começa a viver a verdade do Evangelho, ela pode ter problemas financeiros, mas ela tem um lugar à mesa com Jesus. E porque tem um lugar à mesa com Jesus, ainda que alguém esteja na prisão, ele vai ser alcançado. Ainda que a pessoa esteja num contexto de dor, de sofrimento, de luto, Jesus é com ele. E ninguém pode impedir que o amor de Jesus chegue a alguém. Porque se o amor ultrapassa as grades das prisões, os corredores dos hospitais, os ambientes mais inóspitos e dolorosos, o ambiente de abuso e de injustiça, não pode impedir o amor de Jesus de entrar. E um dia Jesus disse para os seus discípulos que ele estava dando à igreja as chaves do céu. E ele acrescenta uma informação: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós vemos portas do inferno em várias prisões. Portas do inferno em lugar onde pessoas estão em condição de rua, onde crianças estão em situação de abandono, de total vulnerabilidade. Nós vemos portas do inferno onde pessoas estão presas à drogadição, à prostituição, presas pela corrupção. Portas do inferno onde pessoas estão aprisionadas à religião. Porque religião não é relacionamento com Deus. O termo original é bonito, é do latim religare, dessa reconexão do homem com Deus. Mas a religiosidade, ela é aprisionadora, porque as pessoas muitas vezes estão presas a dogmas, a práticas sem valor, fazendo coisas sem amor. E a Bíblia diz que, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso não tem valor algum. Mas Deus é amor, e Ele é o único, é a única fonte de amor, e Ele é o próprio amor, a verdadeira manifestação do amor em sua essência. E por isso hoje, ao nos aproximarmos à mesa de Jesus, nós queremos olhar para o próprio Jesus. Porque Jesus é a fonte, Ele é o suprimento, Ele é a esperança, Ele é a verdade, Ele é o poder que liberta, mas Ele é o amor que se manifesta no ambiente de desamor. Ele é o poder que traz ordem ao caos. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, era a palavra, referindo-se a Jesus. E quando você olha lá em Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia, era o caos. Mas no meio do caos, aquele que é, transforma o que não é em algo de grande valor. E em determinado momento, Deus pega do pó da terra e faz de algo que não é, alguém que é a imagem e semelhança do próprio Deus. Algo que não tem valor, em algo que vale tanto, que Jesus dá a sua própria vida em favor de alguém que veio do pó, que não é nada. Então, olhar para aquilo que Jesus é na mesa da comunhão é ter esperança, é ver a nossa vida renovada, é perceber que, a despeito das circunstâncias, há um Deus que nos ama e que está conosco. E talvez você esteja nos acompanhando no campus online, talvez você esteja chegando agora, e talvez vindo de um contexto de dor, de perda, de sofrimento. Eu quero dizer que a presença de Jesus pode mudar completamente a sua percepção dos fatos, porque Ele é, e porque Ele é, nós nos tornamos algo significativo. Em Lucas, no capítulo 7, versículo 36 a 50, conta a história de Jesus à mesa com alguém que, no nosso conceito de hoje, não é alguém com quem nós gostaríamos de estar, por causa do que ele representa. Mas Jesus, que não faz acepção de pessoas, vai à casa de um homem treinado para julgar os outros, para apontar o dedo, para dizer o que os outros devem fazer, mas que não olha para aquilo que ele deve fazer. E o texto diz que, convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo para dizer a você. Dize, mestre. Dois homens deviam a certo credor. Um deles lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. As mesas naquela época, como eu mencionei antes, eram baixas. Então as pessoas precisavam sentar-se ao chão. Podia usar algum tipo de almofada, algum tipo de tapete, mas elas sentavam no chão. Num tempo em que as pessoas andavam a pé, era bem importante que antes da refeição se lavasse os pés. As pessoas andavam de sandália normalmente, então os pés ficavam cheios de pó. Então o normal era, quando alguém entrava na casa, o dono da casa ou um servo da casa oferecia água para que a pessoa lavasse os pés. Se o dono da casa quisesse honrar aquela visita num sinal de respeito, de reconhecimento, ele mesmo oferecia água e a toalha para que o visitante lavasse os pés. Quando vinha um escravo, geralmente o escravo se abaixava e lavava os pés do hóspede. Essa é a figura que Jesus usa quando ele lava os pés dos discípulos, porque o mais humilde lavava os pés do mais nobre, numa atitude de respeito, de reconhecimento. Jesus, o Filho de Deus, não era reconhecido com essa autoridade por grande parte das pessoas naquela época, e principalmente por parte dos religiosos, entre os quais os fariseus. Agora, esse homem convida Jesus à mesa, mas na mesa do fariseu não tem um serviço humilde de lavar os pés do hóspede, porque ele se considera mais nobre. A mesa de Jesus, ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Mas o fariseu nem água oferece para Jesus, porque a religião tende a diminuir a importância das pessoas. Mas Jesus exalta as pessoas, ele se dá como servo, ele vai à cruz em nosso lugar, ele se prostra, ele se ajoelha, ele serve. Mas esse homem fariseu está medindo o quanto cada convidado é digno, e as intenções dele ao receber Jesus não é, obviamente, honrá-lo por recebê-lo à mesa, mas muito mais avaliá-lo, checá-lo de perto, verificar direito o que ele diz, tirar conclusões sobre ele. Algumas pessoas se aproximam de Deus ou da Bíblia como se fosse um fóssil a ser dissecado. A Bíblia precisa ser estudada, mas como fonte de alimento, como fonte de nutrição, não como instrumento de análise. Mas ainda que alguém se aproxime da Bíblia pelas razões erradas e da maneira errada, a Bíblia afirma que a palavra não volta vazia. Então muitas pessoas que decidiram estudar a Bíblia até mesmo para combatê-la foram transformados pelo poder da palavra. Então, seja por qual razão for, aproxime-se da Bíblia, estude-a, saiba mais sobre Jesus. Porque Jesus, ele é a convergência do irreconciliável. Tem aqui nessa cena um homem que confia na sua própria justiça, um homem que está certo de que ele é a referência, de que ele é o padrão. E Jesus, que vem com um outro tipo de atitude e contraria as práticas religiosas dos fariseus, está na mesma mesa. Mas não só isso, vem também uma mulher considerada por todos uma pecadora, uma mulher indigna. Sempre que há referência a alguém como uma pessoa pecadora, quase que sempre estão tratando de alguém vinculado à prática do adultério ou à prostituição. Normalmente uma mulher que havia se casado e o marido tinha abandonado, e ela tinha ficado sozinha na vida, e eventualmente se envolveu com uma pessoa ou outra, e às vezes até por dinheiro. Essa mulher tinha má fama. Ela é chamada de pecadora. Esse homem nunca convidaria essa mulher para uma refeição. Para esse homem, ter uma mulher dessas perto dele o tornava indigno. Na cabeça religiosa do fariseu, estar em contato com uma pecadora maculava a sua reputação. Mas é interessante que a atitude de Jesus, tão diferente da dele, é como quando aquela mulher com fluxo de sangue, que todos acreditavam que se ela tocasse em alguém, a pessoa ficava impura, ela toca em Jesus e a impureza dela não vai para Jesus, mas a pureza de Jesus vai para ela e ela é transformada e curada. E aqui entra uma mulher na cena, que não era para entrar. Não está nos planos para aquele jantar. Mas havia uma tradição que quando homens sentavam-se à mesa para uma refeição, os pobres, os mendigos, os indignos aos olhos daquela sociedade tinham o direito de ficar por perto. Porque as pessoas naquela época não usavam guardanapo. Usavam miolo de pão, um pedaço de pão, para limpar as mãos da gordura, porque comiam com as mãos, pegavam carne, pegavam coisas, limpavam as mãos no pão e jogavam o pão. E algumas pessoas eram tão pobres que se alimentavam desse tipo de pão. Lembra aquela mulher que Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos? E ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. São essas, é uma referência a esse tipo de pão que foi usado para limpar as mãos e que foi jogado e que os cachorrinhos comiam. Mas os mendigos disputavam com eles, e pessoas indignas. E essa mulher, ela não está ali para pegar migalhas de pão. Essa mulher, ela é tão distante daquilo que o fariseu representava, que ela não se sente digna de chegar na frente de nenhum desses convidados. Então, como eles precisavam sentar-se e os pés sujos da caminhada, que não passaram por água, porque o homem não ofereceu água, estavam para trás, longe da mesa, o pé sujo longe da mesa, o mais longe possível da comida. Esse é o único lugar que aquela mulher tem coragem de chegar. Então ela chega por trás, na sua sensação de indignidade. Mas porque ela sabe que Jesus está lá, ela vai para a sala de refeições da casa de um homem que nenhuma mulher na condição dela iria, porque ninguém se expõe num lugar que vai ser humilhado, julgado, discriminado voluntariamente. Mas sabe por que Jesus está lá? E só porque Jesus está lá, essa mulher com a alma ferida, essa mulher discriminada, afetada por seus próprios pecados, em busca de algum tipo de paz, ela tem a ousadia de entrar na casa, na sala, na copa de um fariseu. A mulher e aquele fariseu, como eu mencionei, jamais estariam na mesma sala pelos padrões da época. Mas a presença de Jesus, curiosamente, oferece oportunidade para ambos. Porque Jesus, ele não olha para o fariseu e trata ele como uma peça indesejável. Se eu estou no lugar de Jesus, eu faria alguma coisa para tentar fazer com que aquele fariseu se sentisse mal. E tentaria fazer alguma coisa para aquela mulher se sentir menos mal. Mas Jesus não é pecador como eu. Ele continua estendendo graça para o fariseu, mas ele também estende graça para a mulher. As convenções humanas, elas criam divisões, separações, mas a presença de Jesus nos faz voltar a ser simplesmente imagem e semelhança do Criador. Quando Jesus olha para você, Ele não olha para a sua arrogância, Ele não olha para a sua prepotência, Ele não olha para a sua posição social, Ele também não olha para os pecados que te envergonham, Ele não olha para o seu passado e te discrimina, Ele não olha para a sua indignidade, Ele olha e vê alguém criado à imagem e semelhança de Deus, alguém que merece o seu amor, e Ele mostra isso de uma maneira tão radical que Ele vai à cruz e morre no seu e no meu lugar. Porque nele o irreconciliável se converge e todas as coisas convergem em Jesus, e nele a vida muda e é transformada. Em segundo lugar, Jesus é a revisão do inquestionável. No capítulo 7, de 40 a 47, mostra Jesus contando uma história agora para o fariseu. Aquele homem religioso, ele conhecia a lei. Ele sabia interpretar a lei de Moisés. Ele sabia o certo e o errado. Ele passava a vida dizendo para as pessoas o que elas deveriam fazer, como elas deveriam se comportar. A vida dele era avaliar e botar uma nota no comportamento dos outros. Mas Jesus, considerando aquela mulher que está lá e que está sendo julgada por esse homem, Ele não começa falando com a mulher, redimindo-a, ou oferecendo perdão a ela. Ele oferece, em primeiro lugar, uma oportunidade para aquele homem, cheio de orgulho, cheio de autoconfiança, reavaliar aquilo que ele tem certeza que está absolutamente certo. Muitos cristãos são cheios de certeza absoluta. Você usa muito essa expressão? Eu tenho certeza absoluta. Eu costumo brincar que a certeza absoluta é totalmente relativa. Porque às vezes nós estamos tão certos da nossa razão, que nós perdemos a capacidade de ouvir. Nós estamos tão convencidos que a nossa cosmovisão é correta, que a nossa percepção, a nossa leitura dos fatos é correta, que nós só conversamos com alguém para convencer a pessoa do nosso ponto de vista. Nós não dialogamos, nós discursamos. E é impressionante como isso está forte no Brasil hoje. Nas discussões políticas, nas discussões filosóficas, ideológicas, religiosas. Então nós entendemos que nós temos a verdade e somos os detentores da verdade. E mais do que isso, os proprietários da verdade. Nós temos o direito autoral da revelação. Inclusive, nós somos os representantes legais de toda a verdade. E quem quiser a verdade tem que passar por nós. A nossa fé não é uma justificativa para fazer de nós pessoas arrogantes. A revelação de Deus a nós não foi dada para nos encher de orgulho, porque o que vem dele não é nosso, nós não somos dignos, nada fizemos para merecer. Esse homem sentado à frente de Jesus, ele é, na opinião própria, detentor da verdade. Ele está ali analisando Jesus, analisando aquela mulher, mas Jesus lhe propõe um argumento para forçá-lo a refletir acerca das suas próprias convicções. Olha aqui para mim, eu quero dizer uma coisa importante para você. Não fique diante de Jesus com uma postura arrogante de dono da verdade. Ele é a fonte da revelação, ele é a fonte da verdade, e por causa dele nós podemos e vamos crescer sempre que estivermos com mente e coração abertos. Mas no momento que nós nos tornamos senhores do saber, nós perdemos a humildade requerida para continuar crescendo, e perdemos a verdade da revelação que Jesus quer nos oferecer. Então Jesus olha para ele e diz: eu tenho algo a lhe dizer. E aí ele fala: dois homens deviam a um certo credor, um devia 50 diárias de um trabalhador e outro devia 500 diárias de um trabalhador. Nenhum deles podia pagar. E o Senhor decidiu perdoá-los. E ele pergunta: quem é que vai amar mais? Ele disse: eu suponho que aquele que tinha dívida maior e que teve a dívida maior perdoada. E Jesus disse: você julgou bem. E o que Jesus está dizendo é: você é aquele que acha que devia menos. Porque quando eu entrei aqui, você não cumpriu os ritos da tradição, você não me deu um beijo de boas-vindas, porque o Velho Testamento dizia: saudai-vos com ósculo santo, que depois é repetido no Novo Testamento. Essa prática do ósculo, não é óculos com S no lugar errado, que lá no Novo Testamento vai ser dito: saúdem-se com um beijo santo, vem da prática do Velho Testamento. Não era um beijo que devia ser fingido, mas caloroso, amoroso, puro. Essa é uma referência a uma prática do Velho Testamento. Quando alguém chegava, encontrava outra pessoa, eles encontravam, beijavam. Você não me recebeu com beijo, você não me ofereceu água para lavar os pés. Era outra tradição. Havia um certo ritual de purificação antes das refeições: lavar as mãos, e quando alguém vinha da rua, lavar os pés. E diz: a tradição que você exige dos outros, você não cumpriu para mim. Mas você acha que isso era pouco. Mas essa mulher, Ela não tinha água para oferecer, mas ela lavou os meus pés com lágrimas. E ela se considerou tão indigna que ela tirou a poeira dos pés depois que ela molhou ele com lágrimas, com os cabelos. Não é muito higiênico. Mas ela não se considera nada. E ela acha que, já que ela chorou ali, e as lágrimas começaram a remover o pó, ela usou o cabelo e termina o serviço. E agora ela beija os pés de Jesus. Ele diz: ela não para de me beijar os pés. O beijo era dado no rosto, mas ela está beijando os pés. Daí ele diz: essa mulher de muitos pecados, por causa do seu grande amor, ela foi muito perdoada. Mas Jesus aqui não está tirando nem a necessidade e nem a oportunidade de perdão para o fariseu. Jesus não está diminuindo a importância do que ele não fez, porque ele está olhando e julgando a mulher pelas coisas que ela fez, e ele está dizendo: tem coisas que você sabe que deve fazer e não faz. Mas a sua condição de vida não é tão ruim quanto a dela, e por isso, no seu coração não tem espaço para tanto amor e tanta gratidão quanto no coração dela. Quanto mais eu reconheço as minhas falhas, mais eu reconheço o grande amor de Deus. E quanto mais eu reconheço o grande amor de Deus, mais eu sou perdoado e abençoado. E quanto mais eu sou perdoado e abençoado, mais eu consigo amar de volta. E quanto mais eu amo de volta, mais eu recebo. E quanto mais eu recebo, mais grato eu me torno. E quanto mais grato eu me torno, mais feliz eu sou. E quanto mais feliz eu sou, mais eu amo ao meu Deus. E quanto mais eu amo ao meu Deus, mais Ele me abençoa de volta. E isso não para nunca, até o céu. Mas às vezes eu me considero: eu já cheguei lá, eu já me tornei. E daí, quando alguém vai preso, como aconteceu com o irmão da Renata, que a gente diz: merece mesmo. Mas quando é comigo, eu quero graça. Quando é com os outros, eu quero lei. Quando é para mim, eu quero perdão. Quando é para os outros, eu quero justiça. Jesus é a revisão dos nossos valores mais solidificados, que não resistem diante da revelação do amor, da graça e do perdão de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus é o perdão daquilo que é imperdoável. Aos olhos daquela sociedade, aquela mulher tinha que ser talvez apedrejada, eliminada, para que o mal fosse eliminado. Mas Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Então os outros já começaram a questionar: quem ele é que perdoa pecados, ou quem ele pensa que é, que se atreve a perdoar pecados? Mas Jesus, ele não dá resposta para aqueles que julgam e criticam nesse caso. Ele tem algo mais importante para fazer. Ele olha para aquela mulher e diz: a sua fé a salvou, vá em paz. Quando nós chegamos à mesa de Jesus, e como eu já mencionei no início, esse mês nós estamos celebrando a ceia, porque Quando Jesus esteve com seus discípulos pela última vez, ele partiu o pão e ele também pegou o vinho e serviu num cálice da época para beber com eles e repartiu entre eles. Jesus está à mesa, e quando ele está à mesa, ele é a provisão, ele é o alimento, ele é o recurso, ele é a inclusão, ele é o perdão, ele é a transformação em uma nova realidade. Ele diz para aquele que tem pecado: eu sou o vinho que veio de uma uva que foi esmagada, e eles pegavam as uvas e pisavam nelas, e saía aquele suco e escorria até um lagar, e depois aquilo era separado e colocado dentro daqueles odres de couro de cabras, e ali fermentava e passava por uma transformação. Ele diz: eu, assim como a uva foi esmagada, eu me colocarei na cruz em favor de vocês, e deixarei que o meu sangue escorra até a última gota, para que você não seja mais condenado por seus pecados. Porque a lei de Deus dizia: aquele que pecar está condenado à morte. E não há revogação para essa lei. O pecado contra Deus é irrevogável, sem pagamento da pena. Nós superficializamos o entendimento do que é perdão. Quando nós somos perdoados, Deus não está olhando para aquilo que nós fizemos errado e dizendo: deixa para lá, está tudo bem. Quando nós somos perdoados, Ele não está dizendo: não foi tão grave assim, está tudo bem. O seu pecado é imperdoável. O meu pecado é absolutamente imperdoável. Eu estou condenado à morte por causa do meu pecado. O que Jesus fez quando ele olhou para aquela mulher e disse: os seus pecados estão perdoados, vá em paz, a sua fé te salvou. Ele está dizendo: eu vou pagar pelo seu pecado imperdoável. Ele está dizendo: eu vou ser moído, partido entre vocês, para que vocês não precisem morrer, para que vocês não precisem mais ser afastados eternamente do Pai, para que o seu destino final não seja um inferno de separação eterna de Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu assumo o seu lugar. Perdão não é dizer: está tudo bem, deixa para lá. Quando Ele perdoa, Ele diz: eu assumo a pena, eu pago pelo seu pecado. E se você está em casa, e se você está aqui, talvez você pegou na entrada um pequeno pão e um cálice. Se você não pegou, levanta a mão, alguém vai entregar para você agora mesmo. Mas Jesus está dizendo: somente se você reconhece que é pecador, e se você aceita o meu perdão, eu morro por você, para que você tenha a vida eterna. E quando nós pegamos esse pão, você pode pegar aí comigo, e nós comemos. Como nós estamos fazendo agora. Nós estamos dizendo, Jesus, eu sou como aquela mulher. Eu não tenho coragem de olhar no seu rosto. O máximo que eu tenho coragem de fazer com muito atrevimento é chorar nos seus pés. Porque eu sei dos meus pecados. Mas eu recebo o teu perdão. Ao comer esse pão, eu declaro, eu recebo o seu corpo que é dado em meu favor. E ao tomar desse cálice, eu recebo perdão por meio do seu sangue derramado na cruz. Nós vamos orar juntos nesse momento. Mas alguns estão aqui, e talvez nos acompanhando de casa, que ainda não disseram: Jesus, eu recebo o teu sacrifício, mas nessa manhã eu quero receber perdão. Vamos dizer isso juntos. Você pode repetir em voz alta: diga, Senhor Jesus, eu sei que não sou digno do teu amor. Eu reconheço os meus pecados. E eu sei que os meus pecados são imperdoáveis. Não há como eu me livrar da condenação. Mas eu também reconheço que o Senhor se dispôs a pagar pelo meu pecado. Então eu recebo nessa manhã o teu perdão. Ao receber o pão, ao receber o cálice, eu recebo o teu corpo e o teu sangue, que é dado em meu favor. Obrigado pelo teu perdão. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Por favor, fique seus olhos fechados. Se você está fazendo essa oração pela primeira vez, com consciência, e você quer validar essa oração, eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, levante uma de suas mãos e mantenha erguida, aqui ou em casa, não importa onde você está. E uma outra coisa, talvez você fez isso no passado, mas se afastou dele, e hoje você percebe que Jesus está te chamando de volta. Ele está dizendo: volta para a mesa comigo, porque eu morri no seu lugar. Volta para casa. Você quer confirmar a sua decisão de receber Jesus como Salvador, receber perdão, ser membro da família de Deus, ou reconciliar-se com Jesus e com a igreja? Levante sua mão agora. Mantenha sua mão erguida durante toda a oração. Senhor Jesus, cada mão erguida nesse auditório, são pessoas dizendo: Jesus, eu estou aqui, eu te recebo, ou estou de volta, eu volto para casa nessa manhã. Recebe-os no teu reino, recebe-os no teu amor, perdoa os seus pecados, transforma as suas vidas, inclui-os na família de Deus, e que eles nunca mais se afastem, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso, celebrando a vida de cada pessoa que se entrega nesse momento. Se você acompanha de casa, tem um QR Code aqui no canto da tela. Use a câmera do seu celular e lá tem um QR Code. Você pode usar esse QR Code. Tem um link onde diz: eu recebo Jesus hoje. Mas se você está aqui, tem uma ficha na cadeira à sua frente como essa, que diz: minha decisão. Se você está voltando para casa ou entregando a vida para Jesus, preencha e entregue. Na saída, procure alguém que tenha uma sacola preta como essa, um presente para você, para abençoar a sua vida. Se você está fazendo isso de casa, compartilha no chat ou preenche o link que eu falei. E se você está aqui pela primeira vez, a gente tem um presente para você. Procure alguém com a sacola laranja, porque você está aqui. Nós queremos dizer que você é muito importante, que Jesus abençoe sua vida e que nós possamos desfrutar do perdão imperdoável que nós recebemos, do perdão de pecados imperdoáveis que nós já recebemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus abençoe sua vida.